E nós estamos vivendo esse ano transbordar vida. E é um ano que nós vamos nos encher até transbordar. E esse é o desejo do nosso coração, que nós possamos crescer cada dia mais na presença do Senhor, na intimidade com o Senhor, transbordando vida, levando esse amor para mais pessoas, que mais pessoas possam conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus e viver o extraordinário que Deus tem para nós. E particularmente nesse mês de janeiro, nós estamos sendo ministrados sobre oração, como que nós podemos experimentar, desenvolver uma vida de oração saudável. A oração é uma das principais disciplinas espirituais, pois é essencial para o desenvolvimento de um relacionamento saudável com Deus, pois trata de uma comunicação pessoal com Deus. Eu não sei como é a sua vida de oração, como você tem trabalhado a sua vida de oração, como você tem desenvolvido uma vida de oração. Nós vivemos numa sociedade muito instantânea, então as pessoas cada dia mais não conseguem ter profundidade no relacionamento com Deus, porque a todo momento eu tenho uma agenda que está me atropelando. Eu tenho uma agenda que está realmente me aprisionando. E eu acabo fazendo aquela oração na refeição, eu acabo fazendo uma oração rápida, e eu não invisto mais muito tempo na presença de Deus. E o meu desafio, e eu quero trazer um desafio nessa noite, uma das dimensões, um dos tipos de oração que nós fazemos, mas mais do que isso, para que você possa fazer uma avaliação de como você tem orado. E nos cultos da manhã nós estamos sendo ministrados de uma forma tão especial sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos entregou, que Jesus nos ensinou. E quem veio de uma origem católica como eu, nós oramos, ou melhor, rezamos o Pai Nosso muitas vezes no automático. Quem é que veio do catolicismo aqui? Várias pessoas, certo? Então vocês se recordam, lembra das novenas? Quantas Pai Nosso, Ave Maria, né? Passou Natal, passou Natal, né? Esteve lá, teve um seminário, né? Um ex-padre, quase padre ali, né? Mas assim, nós vivíamos uma religiosidade de repetições ali, então o Pai Nosso ele acabou sendo um símbolo de algo que era enfadonho, que nós participávamos da novena e ficava aquele negócio que. E não era um relacionamento com Deus, era uma repetição para cumprir o rito e dar lá um check, ó. Rezei o Pai Nosso. Mas o que nós estamos vendo é que o Pai Nosso, a oração base, modelo que Jesus nos deixou, é algo que é muito especial. Por quê? Porque ele traz uma dimensão de um relacionamento com Deus, exaltando quem Deus é, onde nós podemos sim nos relacionar com Deus e pedir a Ele, nós podemos reconhecer a Deus quem Ele é, como Pai, podemos clamar que o reino dele venha à terra, então assim, nós podemos pedir perdão e hoje nós vamos trabalhar um pouco dessa dimensão de um dos tipos de oração, que é a oração de confissão. E quando nós pensamos na oração de confissão, aí também os católicos, os ex-católicos que vieram do catolicismo, já sabem como é que era feito lá, como é que era feito lá no catolicismo, né? Eu me converti aos 23 anos. Então, nós passávamos por um processo regular de se confessar com o padre. Tem alguns que se confessaram só uma vez, antes da. Não sei se é a primeira comunhão, acho que era a primeira comunhão, ou crisma. Mas muitas pessoas tinham uma regularidade numa confissão. Só que cá entre nós, vocês que vieram do catolicismo, vocês levantaram a mão, né? Agora, quem aí que era do catolicismo que mentia para o padre? Levanta a mão. Só eu? Eu não acredito. Ah, opa, tem alguns aí. Ah, não, calma aí. Vocês contavam todos os pecados mesmo quando vocês iam se confessar? Oh, misericórdia. Eu não contava, não. Eu contava um pecadinho pequeno e falava desses pecados e todos os pecados esquecidos eu peço perdão, absolvição e penitência. Então, assim, mas era muito comum. Havia ali uma dinâmica de uma confissão para um homem que, dentro do catolicismo, é ensinado que ele está ali na figura de alguém que tem poder para perdoar pecados. E existe uma distorção, porque uma coisa é o perdão dos pecados, a outra coisa é a cura que a confissão de pecado gera. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver lá em Tiago 5,16, ele nos orienta a confessar um pecado uns aos outros para serem curados. Mas só que lá em 1 João 1,9, se nós confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que acontece é que a confissão a Deus gera perdão de pecados. A confissão ao outro gera cura. E essa cura, muitas vezes, é a cura do perdão também. Eu ofendi alguém, eu fiz algo para alguém, eu pequei contra alguém, e eu confesso e eu compartilho, e com compartilhar a cura. Então, nós precisamos entender essas duas dimensões, da confissão a Deus e a confissão ao próximo. O que nós vamos conversar hoje é essa confissão a Deus. Por quê? Nós estamos falando no momento do secreto. Na oração a Deus, onde nós perdemos um pouco essa dimensão de confessar pecados. E por que que nós perdemos um pouco essa dimensão? Isso tem muito a ver, está um pouco ligado, à confissão de pecados ou de erros com os pais terrenos. O que que acontecia? Muitos aqui, quando faziam uma arte, né, uma peripécia lá, e o que que você fazia? Queria esconder do pai. Então, você ia lá esconder do pai, né? E você escondia, vai, né? E, então, você vivia uma dimensão de que eu não posso contar, porque se eu contar, vai vir o quê? O laço, a cinta. Quem que apanhou de cinta aí? Você sobreviveu, aleluia! Certo? Hoje, essa geração hoje não pode a vara, não. Mas é que lá havia espancamento, muitas vezes. Hoje, nós aprendemos a disciplinar em amor. É uma disciplina diferente. É uma disciplina onde os filhos, eles podem, sim, ser disciplinados com a vara, mas em amor. Mas, sabe, e essa dimensão de ter essa dificuldade de confessar ao pai terreno acabou gerando inconscientemente um bloqueio para que nós pudéssemos confessar diante do pai os nossos pecados, os nossos erros. Porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos acompanha. E essa natureza pecaminosa, ela nos impede de viver a plenitude da santidade que nós só teremos na glória. Porque dentro da salvação nós fomos salvos, certo? Então a redenção trouxe salvação, nós estamos sendo salvos, e esse é o desafio, que é um processo de santificação, e nós seremos salvos com a glorificação, quando nós estaremos no céu com o Senhor, certo? E lá não terá mais choro, mais ranger de dente, não terá mais pecado. Só que nesse processo de santificação, nós precisamos o quê? Viver o arrependimento. Viver buscando santidade constantemente. E para que eu confesse um pecado, eu tenho que ter o quê? O arrependimento. E arrependimento é muito diferente de remorso. É muito diferente de falar assim, ó, foi mal aí, hein? O arrependimento é muito mais do que isso. John Bevere, no livro dele, Kryptonita, ele fala o seguinte: o arrependimento é a humildade verdadeira. É a humildade que abre portas para a graça imerecida de Deus, o que nos capacita a viver uma vida santa. Então, o arrependimento, um coração arrependido, ele não vai ter dificuldade de chegar na presença do Pai e orar e confessar pecado. Porque a confissão vai gerar perdão. Nós temos um pai amoroso. Mas isso não é uma justificativa também, porque o pai perdoa, então vou continuar pecando. Muito pelo contrário. Certo? A busca de santidade é um reflexo natural, tem que ser o estilo de vida de quem caminha com Cristo. Porque Cristo, ele veio, ele revogou a lei, ele trouxe uma nova aliança, e agora nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas nós estamos agora debaixo da graça, mas é uma graça que custou caro, e que nós precisamos buscar santidade. Então, eu olho, em 25 anos que eu tenho caminhado com Jesus, eu continuo pecador. E como eu sou pecador? Mas muito menos do que eu era lá no início. Porque hoje, cada vez que a minha carne se inclina para o pecado, o Espírito Santo vem e me alerta. E quanto mais intimidade eu tenho com o Espírito Santo, mais sensibilidade eu estou para as armadilhas que Satanás tenta colocar na minha frente, para tentar me fazer pecar. Então, nós precisamos entender que caminhar em santidade é caminhar em intimidade com o Senhor. Caminhar em santidade é caminhar com o coração disposto a se arrepender e pedir perdão. Buscar, sim, não pecar, mas quando isso acontecer, não ter vergonha e receio de entrar na presença do Pai, pedir perdão e receber o perdão de Deus. Muitas pessoas não pedem perdão para o Pai, porque acham que não serão perdoados. Já ouviu alguém dizendo, esse pecado, Deus nunca vai me perdoar. Isso é uma mentira satânica. A palavra nos orienta de um pecado sem perdão. Quando nós falamos da blasfêmia contra o Espírito Santo, nós estamos falando de alguém que não se deixa ser convencido pelo Espírito Santo. João 16, 8, ele fala que o Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, independente do que você fez, peça perdão a Deus. E Ele é justo para te perdoar. Porque quando nós caminhamos com essa convicção, eu não tenho receio de entrar na presença de Deus. Mateus 6, 7, 8, antes ali de iniciar a oração no Pai Nosso, Jesus nos deixa uma orientação de como orar. E ele fala assim, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Era assim, quando eu era um pagão, quando eu era alguém religioso, eu repetia, mas sem vida, sem um diálogo, sem uma entrega, sem uma reflexão. Mas ele continua, não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Jesus, ele não somente está nos ensinando a orar, mas também como orar. E esse princípio de orar a partir de um relacionamento com Deus, ele é um pouco desafiador. Por quê? Se Deus é onisciente, por que eu preciso orar? Se Deus é onisciente, o que Jesus está dizendo, o Pai já sabe antes que a palavra saia da boca, ele já sabe. Então, por que eu preciso confessar? Já parou para pensar nisso? Será que é para informar a Deus aquilo que eu fiz? Eu não preciso informar a Deus. Não é meramente informativo, não. A confissão, ela é necessária para mim, não para Deus. Ela é necessária para mim. Mas se eu fosse olhar, por que eu preciso orar? Se Deus é onisciente, né? Se o primeiro objetivo base que já seria suficiente é que Jesus orou. Né? Lucas 6, 12, 13, naqueles dias Jesus saiu ao monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolo. E Jesus, tantas passagens tem de oração. No Getsêmani, antes dele ser entregue, ele estava ali orando, ele estava ali com o Pai. Os discípulos estavam ali, adormecidos ali, certo? E eles não aguentavam, e havia uma luta entre a carne e o espírito. Você acha que é só você que tem sono quando você vai orar, quando você vai fazer devocional? Os discípulos também tiveram sono ali. Certo, mas nós precisamos entender que essa luta que existe entre a carne e o espírito, ela é uma luta pesada. Gálatas 5,16 vai falar dessa luta. Que a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Então, orar é um desafio. E um desafio maior é confessar. Porque orar para pedir é muito fácil. Eu vou lá e peço um monte de coisa. Mas ir lá, me quebrantar diante de Deus, confessar os meus pecados e pedir perdão, é mais difícil. Então, Jesus orou. Nós precisamos orar porque Jesus orou. Mas nós vamos ver tantos outros exemplos. Ali em Pentecostes, Atos 1,14. Todos eles se reuniram sempre em oração. Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, eles estavam orando antes do grande mover de Deus no Pentecostes. Lá em Atos 3, 1, Pedro e João iam diariamente no templo, no momento da oração. Então os discípulos iam e oravam, e tinham momentos especiais de oração. Oração no quarto secreto, oração como igreja. Isso é muito especial. Ali, Atos 10, 1 e 2, Cornélio também. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Entender o propósito da oração é fundamental para desenvolver uma oração significativa. Queridos, oração gera transformação. Mas para uma oração atingiu o ápice da sua completude desse relacionamento com Deus, tem que haver confissão, porque a confissão nada mais é do que um transbordo de liberdade. A confissão nos leva a ser livre dessa armadilha do pecado. Você tem a prática de confessar a Deus? Se você já aceitou a Jesus, o que, que você fez quando você aceitou a Jesus? Você confessou os seus pecados. Você pediu perdão dos seus pecados a Deus. E você entregou a sua vida a Ele. Se de repente você está aqui nessa tarde, quase noite, e você nunca fez uma oração de confissão, hoje você vai ter a oportunidade de confessar a Deus os seus pecados, pedindo perdão e entregando a sua vida a Ele. Quando eu falo em transbordar liberdade, estou falando de uma consequência da confissão a Deus, desse grande impacto que é você ser livre. João 10:10 diz que Cristo veio para nos dar uma vida em abundância. Por isso que nós estamos falando em transbordar. Para você transbordar, você tem que ter uma vida em abundância. E a vida abundância só vem através de Cristo Jesus. E o arrependimento e a fé, buscando cada vez mais, é uma forma que você vai crescer cada dia mais nessa dimensão da intimidade com o Pai. Agora eu quero olhar um pouquinho mais para a oração de confissão. Oração de confissão. Sabe quando você tem algo que ele é um pouco difícil de fazer? Você precisa olhar para a recompensa, né? Então, para muitas pessoas aí, fazer atividade física é difícil. Eu preciso olhar para a recompensa. Eu preciso terminar o meu mestrado. Eu estava ali no mestrado, estava sendo difícil. E eu precisei olhar para a recompensa. Falei assim, eu quero esse diploma. Então, eu vou lá e vou dar um gás a mais aqui. Quando você olha para a recompensa, fica mais fácil você passar pelo processo. Então, você olha no objetivo final. E quando nós falamos da oração, quando nós falamos da confissão, quando nós falamos da intimidade, nós estamos falando de algo que não envolve somente uma dimensão natural, mas envolve também uma luta espiritual. E quando eu falo da oração de confissão, eu preciso olhar o que, que isso gera. Eu quero olhar hoje para a vida de Davi, e ele traz um texto que nos ajuda a entender um pouco dessa recompensa. Eu quero olhar para essas recompensas e desafiar a você desenvolver uma prática de oração onde você possa constantemente, regularmente, confessar os seus pecados diante do Senhor. Mas, poxa, pastor, mas eu nunca adulterei, vou confessar o quê? Ah, não, eu nunca roubei ninguém, vou confessar o quê? Ah, meu irmão, minha irmã, se vocês soubessem, porque o pecado, às vezes nós olhamos para a graça de Deus, agora nós não estamos mais debaixo da lei, e com muita facilidade nós começamos a flexibilizar pecados. E, de repente, nós achamos que Jesus ele veio para trazer um alívio à lei. Mas quando nós olhamos alguns textos, algumas orientações de Jesus, ele veio trazer algo a mais, aperfeiçoar a lei. E quando lá na lei de Moisés falava para não adulterar, ele vem e fala, se você olhar com um olhar impuro, você já adulterou. Então, o grande desafio que nós temos é sondar o nosso coração e a nossa mente. Você tem sondado o teu coração e a tua mente? Ou, de repente, quando você se vê fofocando, quando você vê, e você acha que isso aí não é pecado, porque, na verdade, depende da régua que você está usando. Quando você olha para o mundo e fala assim, ah, todo mundo faz, está tudo certo. Não está certo, não. Porque aquilo que até é normal no mundo aí não é moral, não está de acordo com a palavra de Deus. E eu tenho que diferenciar isso. O meu padrão tem que ser o padrão de Jesus. É o padrão da palavra. Então, como é que você está caminhando? Eu quero olhar para a vida de Davi. Davi foi um homem que, considerado um homem segundo o coração de Deus, certo? Mas a história dele é muito conhecida. Teve experiências tremendas com Deus. Então, ele venceu leões, ursos, ele derrubou um gigante, ali, ainda jovem, foi vencedor de grandes batalhas. E ele estava ali, e ele era um cara tremendamente bem-sucedido. Pense num líder, alguém que honrou a Deus, alguém que teve a oportunidade de matar Saul ali, não matou, que era o rei que antecedeu ele. Mas Davi, chega um momento que ele se desconecta um pouco dessa intimidade com Deus, e quando eu me desconecto com Deus, o que acontece? Eu abro uma brecha para que o pecado entre. E quanto mais alto eu estou, mais forte é a queda. Às vezes eu estou num nível tão alto que, de espiritualidade, sabe aquelas pessoas que eu estou voando, e aí eu me acho autossuficiente, e eu abro brechas para Satanás vir e jogar uma armadilha. O que nós precisamos orar constantemente é um coração ensinável. Porque a autossuficiência, a arrogância, o orgulho, ela vai gerar queda, não tem como. Davi, ele vem e ele se achava o cara, e de repente, agora manda lá o povo, lá para o meu exército, lá para a batalha, eu vou ficar aqui no palácio. E ele abre uma brecha ali. E nós conhecemos a história, ele adultera. E ele é responsável ali pela morte de Urias, e ele tem uma consequência muito forte dos pecados dele. Mas agora vamos comparar ele com o antecessor dele. E Saul? O que que Saul fez? Saul desobedeceu. Deus deu uma orientação para ir lá, para não pegar os despojos da guerra, e ele desobedeceu. Mas Saul teve uma morte trágica. Saul, o erro dele gerou uma mudança na linhagem que viria Jesus. O rei de Israel era da tribo de Benjamim. Davi é da tribo de Judá. Mas o que que acontece? Por que que Davi, mesmo com esses pecados, foi considerado um homem segundo o coração de Deus? E Saul desobedeceu com pecados até, olhando assim, no padrão humano mais leve, não foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Qual a diferença? E quando nós olhamos, nós vamos vendo Davi com verdadeiro, genuíno arrependimento e confissão a Deus. Deus não livrou dele as consequências do pecado. Ele se rasgou diante de Deus, ele foi, ele chorou e ele berrou, mas Deus não permitiu. Deus não atendeu a oração dele, que ele queria que o filho dele sobrevivesse, e o filho dele não sobreviveu. Mas o arrependimento dele gerou um recomeço. E Deus é especialista em recomeço. O que nós precisamos entender é que Satanás, ele vai tentar sempre agir em duas dimensões. A primeira dimensão, ele vai tentar jogar algo em você. Uma das formas de atuação de Satanás é a tentação. Além da opressão, obsessão, possessão demoníaca, mas a tentação é uma estratégia que aplica a todos nós, crentes, descrentes, todo mundo é tentado. É a primeira coisa que ele vai fazer é dizer assim, olha, está aqui, ó, pecar é bom, vai lá aqui, é gostoso, vai dar prazer, é legal. E aí, quando você vai lá e abocanha o pecado, e aí ele joga uma segunda mentira, agora não tem mais jeito, agora acabou. Agora você pode ir para a desgraça, que não tem mais jeito. Uau, Satanás é um mentiroso. Ele é mentiroso, porque independente do que você fez, o arrependimento e a entrega diante do Pai vai gerar perdão de pecados, vai gerar restauração, vai gerar um recomeço. Então, queridos, nós precisamos olhar. Eu queria que você acompanhasse lá em Salmo 32, do 1 ao 5. Nós vamos ler esse texto onde Davi está dizendo um pouco dos benefícios, do resultado dessa oração de confissão, quando nós confessamos ao Pai, quando nós entregamos o nosso coração ao Pai. Ele começa ali, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Uau! Que oração! Que relato! Como é feliz! Você tem experimentado a plena felicidade? Você tem experimentado aquela felicidade que está lá em Gálatas 5:22 como um fruto do Espírito? Você tem experimentado a felicidade plena que é a presença de Cristo Jesus? Você só vai conseguir transbordar essa felicidade se você viver ela plenamente. Então, o pecado, ele tem a capacidade de interromper a nossa comunhão com Deus. Pois a luta e as trevas não coabitam. Deus é luz, o pecado é trevas. Então, se o pecado tem essa capacidade, o que que nós precisamos fazer? Confessar. Porque quando nós confessamos, nós quebramos a legalidade de Satanás, e a partir daí é restabelecida a plena comunhão. É por isso que o texto que nós já lemos aqui, 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós vamos lá para a crucificação de Jesus, quando nós vamos para aquele momento da crucificação, naquele momento estava ocorrendo uma troca. Jesus, que não tinha pecado, estava levando sobre si todos os nossos pecados. E nós, que éramos pecadores, que estávamos condenados à morte, estávamos tendo acesso à justiça de Deus, à salvação eterna. Eu preciso entender isso. Jesus levou sobre si os nossos pecados e nós temos agora acesso à justiça. Mas para que possamos acessar a justiça, tem que haver o genuíno arrependimento, a confissão diante de Deus. Eu quero caminhar um pouquinho nessa dimensão, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Independente daquilo que nós sentimos, fazemos ou não, não faz Deus amar mais ou menos a você. Independente do seu pecado, não faz Deus amar mais ou menos a você. Mas o perdão não é incondicional. O perdão é condicional. Tem que haver o arrependimento e a confissão. Tem que haver o arrependimento e confissão. Então, eu quero olhar para esses salmos. Eu quero trabalhar rapidamente aqui alguns destaques. Nós vamos ver ali que Davi começa. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. A confissão, a oração de confissão, com o coração arrependido, ele vai gerar, ele vai abrir um caminho de liberdade. Um caminho de liberdade. João 8,36 diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A liberdade, ela vem do arrependimento e ela vem da confissão. Sabe que muitos crentes continuam presos ainda, pois o orgulho, a culpa, tem impedido de confessar, tem impedido de entrar nesse lugar de liberdade. Confessar no grego, ele é homologel, tipo homologar, que é concordar com Deus que eu errei. Eu não vou orar e confessar a Deus, porque eu preciso informar a Deus que eu pequei. Na verdade, o homologar é confirmar, é concordar com Deus que eu errei, porque muitas pessoas não admitem que é. Não admitem o erro. E é muito fácil. A autossuficiência, o orgulho, fala assim, não, eu sempre vou achar um culpado. Aconteceu alguma coisa, isso aqui que é o culpado. Foi o fulano lá, foi aquela situação, meu Deus. Foi. Sabe, eu começo a todo momento colocar culpa nos outros, em situações e circunstâncias, para tentar aliviar o meu pecado e a minha consciência. Eu quero desafiar você a tomar posse da liberdade dada por Cristo Jesus. Confesse, se liberte disso, pare de colocar a culpa nos outros, pare de colocar a culpa no seu passado, pare de colocar a culpa nos seus pais, não, assuma sua autorresponsabilidade, a liberdade está aí para nós, nós tomamos posse a partir do momento que nós nos posicionamos debaixo da direção do Espírito Santo, nós confessamos os nossos pecados, nós entregamos o nosso coração e nós vamos viver livre porque Cristo já levou na cruz os nossos pecados. E nós podemos ter as consequências eternas do pecado, sim, quando nós aceitamos a Jesus. Mas podemos ser livres dessa armadilha que Satanás tenta colocar na libertação processual. E por isso que ele vai tentar sempre te chamar pelo teu pecado. Ele vai ter, olha lá o adúltero, olha lá aquela que fez aborto, olha lá aquele que maltratou, que rejeitou. E ele sempre vai tentar te aprisionar pelo seu pecado, mas eu quero desafiar você a tomar posse da liberdade que em Cristo Jesus nós temos. E basta apenas confessar e tomar posse do perdão de Deus. Por que eu não tenho receio de falar todas as mazelas que eu vivi no meu passado? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tão simples assim. Satanás não me acusa mais pelas marcas do meu passado. Chega! Ele já me aprisionou demais. Eu não consigo voltar e reescrever a história, mas eu posso olhar para frente e viver o novo de Deus. Tome posse dessa liberdade. Mas esse salmo, o salmista continua ali, Davi, ele diz ali, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E quem não há hipocrisia, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa de meu pecado, do meu pecado. A confissão de pecados, além de dar acesso à liberdade, abrir as portas da liberdade, ela faz também você se livrar de toda a culpa. Uma das, dos grandes desafios é nós nos livrarmos da culpa quando nosso pecado gerou consequência para as pessoas que nós amamos. Sabe, aquele adultério que gerou o divórcio fez os filhos sofrerem. Eu carrego uma culpa em relação a isso. E aí, aquilo que eu deveria fazer e não fiz, eu carrego uma culpa em relação a isso. Mas eu quero te dizer que, em Cristo, confessando nossos pecados, colocando nosso coração diante do Senhor, há uma libertação da culpa. A culpa, ela pode te impedir de acessar a verdadeira liberdade que temos pelo perdão dos pecados. É muito interessante, porque ele vai caminhar ali com a culpa e vai trazer também a hipocrisia. Tem muitas pessoas que vivem uma vida hipócrita. Nós precisamos viver uma vida de liberdade com o Senhor. Tem uma... Muitos anos atrás, uma irmã da nossa igreja, ela chegou e ela tinha feito um aborto. E ela aguardou isso por anos. E ela confessou. E ela confessou, mas continuou presa. Porque ela confessou para pessoas ao seu redor. Ela não tinha ainda confessado a Deus e recebido o perdão de Deus. E quando ela veio falar comigo, e eu levei ela a confessar a Deus mesmo e se arrepender, porque ela tinha medo, ela estava envergonhada, ela não se achava digna de ser perdoada por Deus. Mas quando ocorreu, ela tomou posse do verdadeiro perdão. Isso mudou completamente a sua caminhada. Sabe, a culpa, ela faz com que você fique preso e aprisionado ao seu pecado. E Jesus nos deu a liberdade para vivermos sem culpa e tomarmos posse do perdão de Deus. 2 Crônicas 7:14 diz lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Perdoarei o seu pecado, curarei a sua família. Perdoarei o seu pecado, curarei a sua vida. Perdoarei o seu pecado, curarei a sua vida emocional, sua vida espiritual, em todas as áreas. O salmista finaliza dizendo ali, versículo 3 e 4: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Se você soubesse o quanto reter a confissão de pecado traz consequências no seu corpo, você se liberaria, livraria dele o quanto antes. Pois, Deus continuou, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Uau! Como nós precisamos confiar no Senhor. Mas ele continua então: reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoastes a culpa do meu pecado. Queridos, quando nós confessamos, as suas forças são renovadas. O pecado é um exaustor de energia. Enquanto nós não confessamos e não ressignificamos, enquanto nós não nos libertamos dessa carga que estamos carregando, nós estamos vendo as nossas forças se esvaindo. Mas agora, a confissão tem o potencial de renovar nossas forças e renovar o nosso compromisso com o Senhor. Muitas pessoas continuam fracas, tentam compensar, tento compensar a fraqueza no sucesso profissional, no reconhecimento, concurso, algo, mas espiritualmente eles estão definhando. Eu lembro de um casal jovem, onde o marido cresceu na igreja, filho de pastor, e um dia ele adulterou, e ele rasgou as vestes diante do Senhor. Houve um choro de arrependimento, um choro eles eram de outra igreja, e eles até saíram da igreja de vergonha. Mas sabe, ele foi, ele se arrependeu, ele se rasgou, mas só que na mente dele plantou algo assim: ah, todo mundo faz. E aquele arrependimento começou a ser flexibilizado, e daqui a pouco ele foi e adulterou de novo. E ele confessava para a esposa, ele confessava para o pastor, mas ele não confessava para Deus. E ele continuava fraco. E a carne a todo momento vencendo entre a luta da carne com o espírito. Até que ele chegou. E nós acompanhando ele, e eu orientei ele para o Celebrando a Vida. E lá no Celebrando a Vida ele conseguiu, genuinamente, reconhecer o seu pecado diante de Deus. Confessar o seu pecado diante de Deus. E naquele momento, a legalidade foi quebrada. E ele tomou posse do perdão. Hoje ele está feliz com a família, outros filhos. Mas sabe, você não precisa ir Celebrando a Vida para confessar os seus pecados. Porque Deus, ele deseja um relacionamento íntimo. E ele já sabe tudo que você já fez. Não tem onde se esconder de Deus. Se eu for ao fundo do mar, o Senhor está lá. Se eu for no céu, o Senhor está lá. Não tem para onde você se esconder. Então pare de se enganar e desenvolva uma prática de oração que envolva a confissão, para que você não fique preso, presa ao seu pecado, mas que você tome posse desse novo momento, renove as suas forças. 2 Coríntios 12, 9, eu quero finalizar com esse texto. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Algumas versões, minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu quero te dizer o seguinte: se arrepender, confessar, pode parecer um sinal de fraqueza, mas é um sinal de força. Porque você se arrepende diante de Deus, você confessa diante de Deus, e você se fortalece diante do mundo. Você pode fechar seus olhos? Eu quero aqui trazer uma oportunidade para você que está aqui nessa noite, de confissão. Eu queria trabalhar dois momentos. Esse primeiro momento eu quero conversar com você. Com você que está aqui, que nunca confessou seus pecados a Deus. Você nunca confessou. Você nunca reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero desafiar você a olhar para dentro de você. E de repente você vai fazer uma reflexão da sua vida. E você está precisando experimentar a liberdade. Você está experimentando se livrar dessa culpa. Você está precisando renovar suas forças. Eu quero te desafiar a fazer essa oração de entrega nessa noite. Independente do contexto que você veio, independente das suas experiências religiosas até aqui, nós estamos falando de um relacionamento com Deus. A oração é um relacionamento com o Pai. Então eu queria que você fizesse uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Essa é a oração de confissão. Eu reconheço que eu sou pecador, E eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero pedir perdão, Senhor. E eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu coloco minha vida em Tuas mãos. Toma minha vida em Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça abaixo orando. Você fez sua oração? Eu queria identificar você para orar por você. Levanta sua mão. Se você está aqui nessa noite, fez a oração, levanta sua mão bem alto. Alguém aqui fez a oração de entrega? Alguém aqui fez a oração de entrega? Lá à minha direita, lá, graças a Deus. Alguém mais? Alguém fez a oração de entrega aqui? Está entregando sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Tem alguém? Levanta sua mão bem alto. Queria ver você. Tá. Ok, agora eu queria que você pudesse ficar de pé. Uma das grandes privilégios que nós temos como igreja é nós convivemos num ambiente seguro, onde ninguém julga ninguém, mas nós estamos aqui no mesmo barco, buscando a graça, buscando o amor, buscando crescer diante do Senhor. Eu queria, nós vamos cantar uma música, eu queria que você, que hoje, nessa noite, precisa confessar algo diante de Deus, é você e o Senhor, ninguém vai estar contigo, mas eu queria que você viesse aqui à frente, que você se colocasse de joelhos aqui, que você clamasse ao Senhor por perdão. Essa vai ser uma oportunidade de você orar, de ter um tempo você e Deus, como se só tivesse você aqui. Você vai ter um tempo com Deus de oração, de confissão. E isso vai marcar um novo momento na sua vida de oração, aonde você regularmente estará buscando diante do Senhor confessar os seus pecados para ser livre da culpa, para viver um novo tempo com as forças renovadas. Então, enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Glória a Deus. Pode chegar. Pode chegar.
Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todo.
Pode chegar. Já temos alguns irmãos aqui. Chega aqui à frente. Glória a Deus. Momento de oração, de libertação. Momento de oração, de cura. Glória a Deus. Pode vir. Já temos irmãos e irmãs aqui. Cheguem aqui. Pode chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas, cheguem. Não fique preso. Não fique com medo, com receio. Hoje é noite de libertação. Glória a Deus.
Toda criação santa.
Deus está falando contigo, o Espírito Santo está tocando teu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se une esses irmãos e irmãs aqui. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Deus amado, obrigado, Pai, porque nós podemos sim entrar na presença do Senhor, que é um Deus santo, é um Deus amoroso, é um Deus que perdoa os nossos pecados, que levou sobre si, naquela cruz, todas as nossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Deus, esses irmãos e irmãs que vieram à frente dizendo sim. Hoje eu confesso diante do Senhor os meus pecados, eu coloco diante do Senhor, eu renovo o meu compromisso. Eu coloco diante do Senhor as vidas desses irmãos e irmãs que entregaram a vida ao Senhor, que estão hoje tomando uma decisão de iniciar uma caminhada de intimidade. Deus, em nome de Jesus, faz algo novo na vida desses irmãos e irmãs. Abençoa toda a sua igreja, que nós possamos sim orar, confessar, se libertar, entregando diariamente o nosso coração ao Senhor, renovando o nosso compromisso de santidade para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.